Que bom que você está aqui nessa manhã, uma manhã importante no Brasil. É uma manhã que nós estamos orando pelo Brasil, já estamos nos encontrando aqui sexta-feira. Tivemos aqui um tempo de adoração e oração pelo Brasil, ontem na Esplanada dos Ministérios, hoje pela manhã. E eu espero que você ore pelo Brasil, porque nós estamos começando uma série, inclusive, que chama Entre no Eixo. Nós precisamos muito que o Brasil entre no eixo. Mas o Brasil vai entrar no eixo se a gente orar, se a gente viver, se nós também formos aquelas pessoas que usam da sabedoria divina na nossa vida. E hoje é dia de ser sábio, usar o seu voto com critério, com sabedoria, debaixo da inspiração divina. E eu quero aproveitar esse momento para orar mais uma vez pela nossa nação. Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor está conosco, que a tua graça e o teu favor já nos alcançaram, e nós pedimos nesse momento que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, as decisões tão importantes que serão tomadas hoje. Em particular, oramos pelos senadores, deputados federais, deputados distritais, governadores que serão eleitos. Que o Senhor possa trazer pessoas que vão abençoar essa nação. Que o Senhor dê sabedoria para os teus filhos e para o povo brasileiro, para que escolha os melhores dentre os candidatos. E ainda que seja necessário haver uma mudança de voto de última hora, que o Senhor dirija, que nós não sejamos influenciados por propaganda, por comentários, pela preferência de um ou de outro. Mas que nós tenhamos sabedoria divina para fazer as escolhas. Ó Pai, tem misericórdia da nossa nação e usa esse dia também como um dia importante para manifestar a tua glória entre o nosso povo nesse país. Obrigado, Pai, porque a nossa vida e o nosso futuro de fato nem dependem de eleições, porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Mas nós queremos ser bênção para a nossa nação. E queremos ver o nosso povo próspero, abençoado, feliz, debaixo da tua bênção, mais perto do Senhor. E por isso nós oramos nessa manhã, mais uma vez, pelo Brasil e pelas decisões desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Quando você entrou, você deve ter observado uma ficha como essa na sua cadeira. Eu quero encorajar você a responder e devolver na saída. A partir de hoje, nós vamos continuar com essa ficha disponível nas portas, mas a gente não vai ficar colocando em todos os lugares, porque uma boa parte já vai ter preenchido, ela vai ser distribuída nos campi. É muito importante para a gente ter informações para que a gente trabalhe melhor, para que a gente possa atender melhor a igreja, para que a gente conheça melhor a igreja, e isso vai nos ajudar na caminhada. E também nos desafios aqui. Então, se você puder tomar um tempinho, não precisa responder agora, no meio da celebração, né? Porque tem gente que já vai pegar a caneta aí e daí só volta para a celebração daqui a 10 minutos, né? Então, se você quiser deixar para o intervalo, você toma um café, mas se você puder preencher essa ficha, você realmente vai nos ajudar bastante e vai nos abençoar como igreja. Porque essas informações são bem importantes para nós. Também, eu quero recomendar, nós temos uma vez por mês livros aqui, não é a gente que vende, isso não é um negócio da igreja, mas quando tem material bom, eu gosto de recomendar. Hoje tem uma série nova do C.S. Lewis. Nova para mim e para você, porque não existe nada novo do C.S. Lewis, porque ele já morreu há tanto tempo. Então, tudo que ele escreveu é meio velho, mas é novo para mim, é novo para você, e eu nunca li nada dele que eu tenha dito foi mais ou menos. Então, se você precisa de uma leitura boa, tem mais três opções: um livro sobre história, C.S. Lewis, depois Deus no Banco dos Réus, um clássico, e A Última Noite no Mundo. Está com nova encadernação, relançamento, coisa desse tipo, vale a pena. Eu sempre gosto muito dessas leituras, Algumas leituras do C.S. Lewis também são um pouco mais lúdicas, outras são teologia, Bíblia pura, então depende do material que você pega, mas eu nunca li nada que não me abençoasse e que não me ajudasse na minha caminhada espiritual. Como eu mencionei, hoje estamos entrando na série Entre no Eixo, e essa série, ela vai ser a maior série do ano, porque nós vamos levar 8 domingos, então não desanime, não vá embora agora, fica calmo. Nós começamos essa série por uma razão bem importante, na minha opinião. Todos nós, eu, você, as pessoas que você conhece, as pessoas que têm um razoável senso crítico, elas sabem que tem áreas na vida que precisam melhorar. Uns precisam melhorar o inglês, outros precisam melhorar o russo, outros precisam melhorar o mandarim, mas tem gente que precisa melhorar o comportamento. Todos nós temos áreas do nosso caráter que precisa de atenção. Todos nós temos áreas em que tomamos decisões e falhamos de vez em quando. Alguns precisam controlar melhor a ira, alguns precisam demonstrar mais amor, alguns precisam ler mais a Bíblia, e por aí vai. Eu nem preciso fazer uma pesquisa para saber que quase 100% sabe de pelo menos uma área que precisa melhorar. Agora, se você não conhece nenhuma área na qual você precisa melhorar, eu recomendo aconselhamento. Provavelmente terapia também, porque a sua autoimagem está distorcida. Nós precisamos crescer, gente. E a gente sabe algumas áreas onde a gente precisa crescer. O problema maior é que existem pontos cegos. E os pontos cegos a gente não sabe que existem. E esse é o problema deles. Eles são cegos porque a gente não vê. A gente não percebe determinadas áreas. Mas nessa série, a gente não vai entrar em áreas tão cegas assim. Talvez ela seja até um ponto cego para você, então vale a pena reavaliar. Mas nós vamos basicamente tratar de questões que, a rigor, a gente já sabe que tem que melhorar. Qual é o problema disso? O problema é que saber que tem que melhorar não muda. Saber que precisa terminar um curso não termina o curso. Saber que deveria fazer mais um também não resolve. Saber que está na hora de fazer o doutorado não resolve. Se não matricular, não for para lá, não fizer, nunca vai terminar se não começar. Algumas coisas, pessoas precisam de academia e sabem disso. E uma vez por ano vão lá no Groupon e compram um pacote de 6 meses e pagam ele. E se sentem bem, porque pagaram um pacote. Mas eles nunca vão na academia. Entre no Eixo desse ano quer ajudar você a não só saber, mas mudar efetivamente. Dar passos de mudança. Sair daqui com coisas específicas que você vai fazer agora. Então, nosso desafio não é apenas admitir que precisamos mudar, mas efetivamente, eu repito, dar passos para mudanças definitivas, que abençoarão as nossas vidas e também a vida daqueles que convivem conosco. Você provavelmente, como eu, conhece pessoas extraordinárias, que teriam uma vida absolutamente incrível se mudassem algumas pequenas coisas. Sabe que os nossos grandes problemas dependem só de pequenas mudanças. As grandes conquistas dependem muitas vezes de pequenas atitudes, de decisões que nos levem a agir de maneira sábia, de maneira assertiva. O texto bíblico que nós queremos usar é um texto bem conhecido hoje, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, porque hoje nós queremos falar sobre como tomar decisões bíblicas. Por que que eu escolhi começar com o tema de decisões? Eu não vou negar que o fato de hoje ser dia de eleição me fez lembrar que é dia de tomar decisões. Mas sabe que todos nós tomamos decisões o tempo todo? Nós fazemos centenas de decisões diariamente e uma boa parte delas nós não pensamos para fazer. Nós simplesmente fazemos porque elas já estão no nosso hábito. Você não precisa de uma reflexão profunda quando acorda de manhã para decidir se vai ou não escovar os dentes. Eu espero que você escove. Você não precisa de uma profunda reflexão, com exceções, claro, sempre existem, para decidir se vai tomar banho. Se você não tomou banho ontem à noite, eu espero que você tenha tomado nessa manhã antes de vir para cá. Se não, senta um pouquinho mais longe aí de quem está do seu lado. Decisões simples e decisões importantes, elas podem ser automatizadas. Mas algumas decisões, elas sempre vão requerer um processo, um crivo. E eu quero recomendar nessa manhã e argumentar com você que a Bíblia é o melhor crivo para nós tomarmos decisões corretas. Se você usar um crivo bíblico para tomada de decisão, você vai se dar melhor. Porque a gente costuma dizer que existem dois crivos para tomar decisões, que é o crivo da tolice e o crivo da sabedoria. O crivo da tolice leva a gente para tomar decisões intempestivas, precipitadas e tolas, muitas vezes, equivocadas. E o crivo da sabedoria, obviamente, nos leva a tomar decisões melhores. A parte boa é que a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. O problema é que grande parte das pessoas que não têm sabedoria, eu ia ser deselegante e dizer grande parte dos tolos, mas ia ficar ruim. Então, grande parte das pessoas que não têm sabedoria pensam que são sábias. E aí, como é que faz? Você não vai pedir um negócio que você acha que você tem de sobra. A sabedoria bíblica, ela nos ajuda a crescer, porque a Bíblia é fonte de sabedoria da melhor categoria. E 2 Timóteo capítulo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu estou usando a Nova Almeida Atualizada, que é uma versão mais tradicional dessa vez. Você vai observar que eu vou mudando de tradução e de versões ao longo do compartilhamento nessa manhã. E quando eu olho para esse texto simples, óbvio, conhecido, talvez você diga, não tem muita coisa ou não tem nada de novo para falar sobre isso. E talvez para alguns não tenha muita novidade mesmo. Mas a questão é que o nosso alvo aqui não é surpreender você. O nosso alvo é encorajar você a fazer até aquilo que é óbvio, mas que você não faz. Aquilo que você já sabe que deve fazer, mas por alguma razão não faz, ou pelo menos não faz sempre que deveria. Então, em primeiro lugar, a primeira dica é oriente-se nas instruções bíblicas. Se você quer tomar decisões bíblicas, qual é a coisa mais óbvia do mundo? Você precisa conhecer a Bíblia. Nesses dias eu tenho recebido muitos prints e coisas que pessoas postam na internet, nas suas redes sociais, em particular pessoas da igreja, pessoas cristãs e também líderes cristãos, porque na época da política parece que as pessoas têm uma certa efervescência e uma paixão assim brota, e eles começam a guerrear e famílias se dividem e cristãos se atacam e fazem acusações terríveis, como se o Deus que nós servimos é um dos candidatos. Deixa eu contar um negócio para você, Deus não está participando dessa campanha eleitoral. Você não deveria maltratar alguém por quem Jesus morreu, por causa de uma ideia que talvez seja estúpida e você nem sabe. Mas o que tem me chocado não é nem a grosseria ou até a selvageria, e é interessante que as pessoas que mais acusam as outras de serem coisas estão usando normalmente o mesmíssimo expediente que acusam as outras de usar. Por quê? Porque o ponto cego da minha vida faz com que eu não veja o que eu estou fazendo, eu vejo o que os outros estão fazendo. E Rick Warren diz que os cristãos gostam mais de falar do pecado dos outros do que do seu próprio. Então um xinga o outro disso e daquilo, e de coisas pesadas, em nome de movimentos, ideias que não tem nenhum compromisso com a pessoa, é só ela que tem de volta. Então, ame o seu irmão, ame o próximo, sem hostilizar ninguém, porque não é Deus que está na concorrência. Vote bem, mas não mate ninguém por causa disso. O texto aqui diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O que é que isso significa de maneira prática? Que Deus forneceu os recursos necessários para o nosso crescimento por meio da Bíblia. Quanto tempo você lê a Bíblia todos os dias? Ah, eu não leio todos os dias, mas eu lembro dela todos os dias. Deixa eu dizer para você, se você está dizendo isso, você está se auto-sabotando, porque não é verdade. A gente não lembra todo dia coisa nenhuma. A gente lê a Bíblia todo dia quando isso vira um hábito, ou quando a gente coloca o celular para despertar, ou a gente agenda isso de uma maneira intencional, se a gente tem aquele horário que quando chega naquela hora, ou antes de dormir, ou antes de sair da cama, ou antes de sair para o trabalho, eu tenho aquele tempo, aquele momento é meu, eu faço aquilo e aquilo se torna um hábito na minha vida, então eu leio a Bíblia com frequência. Se não, eu passo vários dias sem ler a Bíblia e eu nem me dou conta. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Há algum tempo atrás, eu fiz uma pesquisa, nós tínhamos todas as celebrações eram diferentes na igreja. Quem é desse tempo? Quem está aqui desde daquele tempo que de manhã era uma celebração, de noite outra, e às vezes tinha duas à noite, eram duas diferentes ainda. Então naquela época, eu queria saber, porque a gente precisava de espaço para crescer, não podia construir, eu precisava da sala vazia para outras pessoas. Então eu pensei, vamos fazer como tantos fazem, uma celebração igual, a pessoa não vai ficar vindo de novo e de novo, e aí abre lugar, abre vaga para outra pessoa, a gente perde, porque você perde a oportunidade de compartilhar mais coisas, mas por outro lado você alcança mais pessoas. Foi a ideia, tantas igrejas fazem isso, a gente pensou em fazer, mas eu quis fazer uma pesquisa. Então, na minha pesquisa, eu coloquei assim, sinalize a celebração que você frequenta, e depois, o número de vezes que você vem na celebração por mês, quantas celebrações você vem por mês. O resultado da pesquisa, se quando a gente tabulou todas as informações, era como se nós tivéssemos quase 3 vezes a casa cheia em cada celebração, porque todo mundo vinha em tudo, ninguém faltava nada. E de verdade, era uma pesquisa anônima, por que a pessoa ia mentir? A pessoa não estava pleiteando nada. A gente frequentemente tem uma ideia do que a gente faz melhor do que de fato é. A gente nem se dá conta das coisas que a gente não faz. A gente hipervaloriza o que a gente faz, mas esquece com frequência o que não faz. No relacionamento com os outros, é o contrário. A gente lembra do que os outros não fazem e esquece do que eles fazem. Não é verdade, gente? Os maridos sabem bem que as esposas nunca esquecem o que os maridos não fazem. Estou mentindo, gente? Ô, homens, me ajudem aí. Vamos deixar sozinho, me queimar aqui? E Isso vale para qualquer um, para homem, para mulher, é tudo igual. A gente tende a lembrar do que o outro não fez, aquilo que eu esperava e ele não fez. E a gente tende a esquecer aquilo que a outra pessoa fez. Mas quando é com a gente, é exatamente o contrário. Nós tendemos a lembrar o que nós fazemos ou fizemos. E tendemos a esquecer o que nós não fizemos. Mas eu volto a repetir, Deus forneceu os recursos necessários para o nosso crescimento por meio da Bíblia. Então buscar seus ensinamentos como uma prática diária é fundamental para um crescimento espiritual e emocional saudáveis. Porque tem pessoas que precisam crescer emocionalmente. E o crescimento emocional, quando ele atrasa, ele é muito doloroso. Então, uma dica para você que é pai. Você tem filhos pequenos. Seu filho está desenvolvendo. Por favor, deixe seu filho passar por desapontamentos. Deixe o seu filho ralar a canela. Deixe o seu filho se machucar. Não proteja o seu filho demais quando alguém o desaponta. Não impeça que o seu filho perceba que um adulto o ignorou. Deixa ele perceber. Essas pequenas decepções, esses pequenos desapontamentos, vão ajudá-lo a crescer emocionalmente. Ele vai ficar mais resistente. Claro, gente, com critério, né? Eu sempre brinco que os meninos, eles precisam voltar a jogar pedra em casa de marimbondo e fugir. E de vez em quando tomar uma ferroada. Porque faltou muita picada de marimbondo em muito homem grande aí. E aí ainda é muito frágil, ainda é muito suscetível. As emoções não desenvolveram adequadamente. E quando a gente não desenvolve adequadamente no tempo certo, depois vem com dor adicional. E é difícil crescer. Crescer dói. Por isso, a superproteção, e nenhum pai acha que é superprotetor, nenhuma mãe acha que é superprotetora, mas a superproteção impede que a pessoa se desenvolva bem emocionalmente. Eu tenho um neto agora, e nós temos um quintal grande lá em casa, e eu quero que deixem o menino solto, feche o portão e deixe ele correr. Mas a vovó e a mamãe não gostam muito disso, querem que sempre tenha alguém de olho. Eu acho que elas têm razão, mas sabe que eu tenho uma teoria meio errada? Pelo grito você sabe a gravidade do acidente. Então isso determina a velocidade que você corre. Se o grito for grave, um corre para o carro e outro corre para buscar a criança, porque já vai para o hospital. É lógico que tem que ter bom senso, gente. Claro que sim. Claro que sim. Mas às vezes a gente cerca tanto. E aí, para o menino não correr, dá o celular na mão dele. E aí ele está perdendo muita coisa boa na vida. Muita coisa boa na vida. É impressionante essa nova geração. Elas largam qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer reclamação, qualquer dor passa, qualquer choro para. Se você simplesmente der o celular, não precisa abrir, não precisa fazer nada, ele já sabe senha, ele acha o YouTube, com 2, 3 anos, ele resolve tudo que ele quer na vida. Ele não precisa de você. E provavelmente ele já sabe melhor do que você navegar na internet. Então, agora a gente precisa ajudar essas crianças, para que elas não passem por determinados processos que nós passamos. Agora, nós estamos pensando em nós também. Então, quero convidar você a ir comigo para Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 9. E aqui de novo, na Almeida Atualizada, diz: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Aqui está falando das instruções de Deus para a vida diária do povo. Você as inculcará, esse é um termo não muito usado aqui, mas é fazer com que isso se torne parte da vida. é fazer com que isso não seja mais esquecido, fazer com que isso seja gravado na mente, no coração do seu filho. Então diz aqui, você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Deixa eu ler isso aqui na linguagem de hoje, para você pegar um pouco melhor a ideia. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas, nas suas casas e nos seus portões. O que está dizendo é que o meu crescimento, a minha conduta, o meu processo decisório, a maneira como eu administro a minha vida, vai ser afetado pela quantidade de lembretes que eu tenho das instruções bíblicas. Então eu deveria ter coisas que me ajudam a lembrar de determinadas verdades da Bíblia. Não sei, talvez senha do seu celular. Poderia ter alguma coisa que fizesse você lembrar. Referências de versículos bíblicos, talvez. Talvez a senha do computador, você criar uma senha lá. Que sejam iniciais de vários versículos que você precisa lembrar, que são verdades que você precisa praticar, e cada vez que você vence, você poderia trocar por outra, não sei. Mas o que aqui está sugerindo é que a pessoa gaste tempo e fique em contato com as verdades da palavra de Deus. O Nicolas falou disso hoje de manhã. Toda hora a gente checa as redes sociais. Deixa eu fazer, agora eu preciso fazer uma pesquisa, eu não posso passar uma pregação sem fazer uma pesquisa. Quem já checou as redes sociais nessa celebração, levanta a mão. Não, não vai para o inferno não, só para saber. Levanta a mão, quem já acessou alguma coisa? Várias pessoas aqui, alguns aqui. Quem tem problema com mentira, levanta a mão. Não, não, não precisa, não precisa. Talvez aqui 5% só levantou a mão. Mas alguns não levantaram a mão porque estavam olhando para o celular agora mesmo. Nem perceberam o que eu falei. É interessante que a gente checa de tempos em tempos. A gente vê de vez em quando. Na segunda celebração, vai ter mais gente checando. Agora, na celebração da noite, o povo já vai estar de olho para saber o resultado de eleição. Vocês vão ver só. E se bobear, eu deixo meu celular aberto aqui também durante a pregação, para ver o resultado. Quer dizer, a gente está o tempo todo querendo saber o que está acontecendo, querendo acompanhar. Quando alguma coisa importante acontece no mundo, a gente fica de olho. A gente precisaria checar de novo, de novo, de novo, sabe? Antes de tomar uma decisão, antes de acusar alguém, antes de escolher alguma coisa, olhe para a Bíblia. Em segundo lugar, reavalie e ajuste as suas decisões criteriosamente. Porque não é só tomar decisões. Mas você precisa ver, avaliar o que você fez. Eu gosto de um texto bíblico que diz, vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. É Deus falando com a nação de Israel, diz, olha o resultado do que você fez. Você percebe que tem pessoas que elas são incapazes de se dar conta de que elas estão colhendo aquilo que elas semearam? A gente colhe o que a gente semeou no casamento, a gente colhe o que semeou na educação dos filhos, a gente colhe o que semeou na vida financeira, a gente colhe o que semeou na nossa vida espiritual, e a gente não aprende algumas coisas, eu não sei porquê. Ou alguns de nós não aprendem, alguns aprendem em umas áreas melhor do que em outras. Mas eu preciso reavaliar, e aqui o texto diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, e aí eu pulo um pedacinho e diz, para a repreensão e para a correção. Repreensão e correção são coisas que não agradam muito. Nessa campanha eu ouvi alguns políticos defendendo uma ideia, normalmente não na frente da TV, mas nas suas declarações por escrito, de uma fé de que a educação é responsabilidade do Estado. E até ouvi alguns candidatos, dois mais especificamente, dizendo que os filhos, que a família acha que os filhos são sua propriedade, que os filhos não são propriedade da família, são propriedade do Estado. Gente, os filhos não são propriedade do Estado e nem da família, eles são membros da família. Eles são propriedade, se quer pensar em propriedade, propriedade do Senhor Jesus. Agora, eles não são nossos como propriedade, mas eles também não são do Estado. Então eu nunca vou concordar que o Estado venha a querer educar, a ensinar os valores, definir os princípios. Agora a gente não gosta muito dessa coisa de correção, porque correção para a gente tem a ver com castigo, com dor. Repreensão, melhor. Mas repreensão, biblicamente falando, é uma palavra de alerta que me ajuda a olhar de volta, perceber onde eu errei e aprender. A gente vê Jesus olhando para pecadores e não condenando eles por causa do seu pecado, mas estimulando-os a não praticarem mais aquele tipo de pecado. Se eu não aprendo com os meus erros, eu não cresço. Então a Bíblia, por um lado, ela é informação para que eu decida direito, para que eu decida corretamente. Mas em segundo lugar, ela é também o caminho para que eu seja pessoalmente repreendido e para que eu possa corrigir o caminho equivocado. A ideia é mais ou menos que eu estou andando nessa direção e eu deveria estar andando mais para essa direção. Então, essa informação me ajuda a corrigir. Porque se eu ando sem um senso claro de direção, eu vou terminar num lugar ruim. Ao ler a Bíblia e meditar nela, avalie seu comportamento à luz dos seus ensinamentos. Eu vou repetir. Ao ler a Bíblia e meditar nela, avalie o seu comportamento à luz dos ensinamentos bíblicos. Mas preste atenção. Leia as suas atitudes à luz da Bíblia. E não a Bíblia à luz das suas atitudes. Porque eu costumo querer adaptar o sentido do que a Bíblia diz para justificar as minhas escolhas. Bem, quando eu tomo essa decisão, eu determinei o fim do meu crescimento. Porque a Bíblia está errada, a Bíblia tem que adaptar. Ou então diz: não aplique a Bíblia a isso, não aplique a Bíblia àquilo. No momento que você decidiu não aplicar a Bíblia a alguma coisa na sua vida, é melhor que você largue a Bíblia totalmente. Porque ela já não serve mais para você. Ela vai se tornar um instrumento de tropeço, porque você vai manipular de acordo com as suas escolhas. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, da boca para fora. Mas deveria ser no coração. Romanos capítulo 15, versículo 4 a 6 diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras, está falando da Bíblia, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu observei em alguns debates de internet aí cristãos se degladiando, cristãos mesmo, se degladiando. Não necessariamente na mesma igreja, mas cristãos batendo em cristãos, cristãos atacando a igreja, dizendo que a igreja é um bando de hipócritas, etc, etc. Sabe quando você começa a atirar na sua própria família? Você tem um problema existencial, tem alguma coisa errada. Diferente de você sentar em família e admitir as falhas da família. Completamente diferente. Quando eu saio da minha casa e vou falar mal da minha família para outras pessoas que não são parte dela, o nome disso é deslealdade. E quando eu estou com a minha família e eu não falo os problemas que ela tem, o nome disso também é deslealdade. Faz sentido? Eu preciso falar a verdade dentro de casa, mas eu não tenho que difamar a minha casa fora dela. E outra coisa que eu quero lembrar você, a igreja é a noiva de Cristo, então não se meta com o noivo assim à toa. Não é um bom negócio. Ele acha que a igreja serve, então você não deveria ser tão duro com ela. O texto aqui diz: lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, mais alto lá. Não é só pensar igual. É o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. O que é que diz mais adiante? Segundo. Então, não é a gente entrar num acordo, fazer uma assembleia e votar, e depois que a maioria venceu, todo mundo pensa igual, não é isso? Tem que pensar de maneira bíblica. O pensamento, a unidade tem que ser de acordo com o ensino de Cristo Jesus, de acordo com a visão de Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz sentido para você? Vocês estão aí, gente? Bom dia? Ok. Então as instruções bíblicas visam o nosso crescimento, e a Bíblia deve produzir em nós unidade de pensamento segundo Cristo Jesus. O Salmo 119, versículo 66 diz: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. E anota mais um aí, Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tem um roteiro de como aplicar, de como aprender, de como viver essas verdades na nossa vida. Em terceiro e último lugar, desenvolva sabedoria espiritual para a sua vida. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil, e aí eu vou para o final do texto, para a educação em justiça. Educação é crescimento, é desenvolvimento. Então eu volto para a questão do crivo. Estabeleça um crivo bíblico para o seu processo decisório diário. Quando você escolhe, quando eu falei sobre as eleições, eu falei, quando você escolhe um candidato, você precisa comparar o que ele crê, o que ele defende, com os valores bíblicos. Gente, ele não é pregador, ele não tem que pregar a Bíblia no discurso de campanha, mas os valores que ele defende não podem ser contrários ao que a Bíblia ensina. Se ele combate aquilo que a Bíblia ensina, ele não pertence, ele não só não pertence ao reino, mas ele é um opositor. Então eu, como cristão, deveria procurar critérios, princípios, valores que combinam com a minha fé, seja onde for. Dá trabalho, né? Se você fosse pesquisar todo candidato a deputado distrital de Brasília, quantos são mesmo? 981. Isso parece concurso público. Para quantas vagas? 24 vagas. Brasília é a terra do concurso mesmo. Definitivamente. Como é que você vai pesquisar esse povo todo? Não é possível. Não é possível. Mas você simpatiza com alguém? Não estou falando agora, hoje não dá tempo, segue a vida, mas na minha vida diária eu deveria observar algumas coisas. Você está pensando em namorar alguém? Você deveria observar algumas coisas. Você sabe por que a gente erra tanto? Tem tanto namoro que não dá certo, tem tanto casamento que não dá certo, porque a gente é ruim de avaliar as coisas antes de fazer. Todo mundo viu, menos a gente. Todo mundo sabia, menos você. Aí depois você reclama de um negócio que sempre esteve lá. A gente precisa melhorar o nosso processo de avaliação. E essa avaliação precisa ter um crivo bíblico. Mas, de novo, os dois passos anteriores são imprescindíveis. Se eu não conheço a Bíblia, como é que eu tenho um crivo bíblico? Se eu não uso a Bíblia para reavaliar as minhas decisões, para corrigir o meu caminho, como é que eu desenvolvo um crivo bíblico? Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz: não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Tem três palavras-chave nesse texto para mim, que é falar, meditar e fazer. Então eu leio, falo, eu pronuncio, eu medito, eu avalio, eu comparo e finalmente eu faço. Falar, meditar e agir são um processo natural para que eu cresça espiritualmente, falando em termos de valores espirituais. Em Hebreus 4, versículo 2, diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O que mais no mundo tem esse poder? De trazer discernimento, de promover juízo. Nós precisamos da Bíblia. Precisamos dessas verdades. Essa palavra, ela é dinâmica e ativa no cumprimento dos planos de Deus em nossa vida. Então tem alguns desafios práticos. Em primeiro lugar, eu quero sugerir que você aumente 15 minutos do seu tempo diário de oração. Se o seu tempo diário de oração é zero, aumenta 15 minutos. Se o seu tempo de oração diário são 5 minutos, aumenta 15 e vai para 20. Mas coloca isso, na semana que vem você vai receber um planner, onde você vai poder ir anotando essas coisas, você vai ticando, você vai comparando o que você está fazendo, porque aí você pode avaliar depois se você cumpriu ou não. Segundo desafio que eu quero fazer para você, se você ainda não faz parte, que você se torne membro de um pequeno grupo. Porque é nessa convivência mútua que a gente aplica as verdades da palavra de Deus. Terceiro desafio é que você se envolva em um ministério. Alguns de vocês já estão envolvidos num ministério, então por favor, não se envolva em mais um. Porque tem gente que acha que vai encher a vida de trabalho extra, que vai fazer crescer. Você precisa servir em um lugar, mas você precisa ter tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo para conviver com a sua família, tempo de lazer. Tem muitas coisas que precisam estar na sua agenda, então não comprometa a agenda toda numa atividade só. Quarta coisa, prática. Talvez você um dia já recebeu Jesus. Talvez você já frequenta essa igreja há bastante tempo, você assistiu um vídeo que convida você para o batismo que nós vamos ter em dezembro. A gente vai ter um batismo grande de novo, a gente quer fazer ou aqui no clube ao lado, se a gente tiver conseguir disponibilidade, ou num outro lugar. A gente quer ter um tempo de festa, um tempo de comemorar juntos. E talvez você, que já recebeu a Jesus, precisa dar esse passo. A Bíblia diz: todos os que o receberam, os que creram no seu nome, lhes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas em outra ocasião diz: quem crer e for batizado será salvo. É impressionante como o batismo está conectado ali. Então quero encorajar você a dar esse passo. Mas nada disso faz sentido se você não tiver nascido de novo. Porque um novo nascimento é uma ação que parte de Deus, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça e do juízo. Mas a Bíblia diz também: todos os que creram, todos que o receberam. Então, na soberania dele, Deus decidiu que esse é um projeto coletivo, ou pelo menos em parceria. Ele faz a parte dele e você faz a sua. Receber Jesus não é só fazer uma oração. Receber Jesus é crer com o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que eu preciso dele e que eu preciso crescer espiritualmente. Nascer de novo é quando o Espírito de Deus vem habitar em mim. E a Bíblia diz que isso faz morrer ou desaparecer o espírito que controlava a minha vida antes disso. É mudar a fonte que alimenta a minha alma e as minhas emoções. E por isso eu mudo, por isso eu cresço. Por isso, se você se considera cristão nascido de novo, mas você continua praticando sempre os mesmos pecados, se você não cresceu, se você olha para o ano passado, olha para esse ano, ou olha 5 anos atrás, você cresceu financeiramente, você cresceu na sua formação, mas você não cresceu espiritualmente, você não melhorou, você não assumiu mais responsabilidade espiritual, você não peca menos do que pecava antes, desconfie, não estou dizendo que não aconteceu, mas desconfie do seu novo nascimento. Porque não basta ser membro de uma igreja, não basta frequentar uma igreja ou ter uma religião ou uma denominação. Novo nascimento é evidenciado por uma nova vida em mim. E isso me leva para um tempo de crescimento. E se um bebê não cresce, a gente vai para o médico porque tem alguma coisa errada. Então, se você está aqui nessa manhã ou nos acompanha pela internet, você reconhece que não nasceu de novo, ou você fez uma oração de entrega, mas nada mudou na sua vida, e você quer receber Jesus nessa manhã, eu quero encorajar você a fazer essa oração comigo. Vamos todos ficar em pé. Vou pedir para todos fazerem solidariamente, porque alguns precisam fazer. Então, se fazemos todos juntos, a gente abençoa quem precisa dar espaço. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu admito que eu preciso de Ti, que eu sou pecador e eu preciso da Tua graça e do Teu perdão. Eu admito que Tu és o único Senhor e eu creio em Ti, que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo e morreu no meu lugar. Eu Te aceito como meu Salvador e eu aceito o presente da salvação que o Senhor me oferece e Te recebo em minha vida. Perdoa os meus pecados e muda a minha história, em nome de Jesus, amém. Por favor, fiquem todos com seus olhos fechados. Se você já fez essa oração, mas precisa validar ela, ficou em dúvida no caminho, precisa confirmar, ou se você um dia fez essa oração, mas se afastou de Jesus, mas precisa voltar para casa, ou se você faz isso pela primeira vez, levante sua mão bem alto. Eu quero incluir você nessa oração. Se você está me acompanhando pela internet, pode levantar sua mão, eu quero orar por você também. Pai querido, em nome de Jesus, cada mão erguida nesse auditório, por qualquer pessoa que nos acompanha pela internet agora, em qualquer tempo, são vidas dizendo: Jesus, eu te recebo, toma-as em tuas mãos, transforma suas vidas, manifesta graça, poder, amor, que um novo vento venha para sua alma, que eles sejam renovados em ti, concede-lhes os dons espirituais, dirige-os na caminhada, para que experimentem sempre poder, graça e transformação, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Tem uma ficha na cadeira na sua frente, você fez essa oração, você pode preencher e entregar na saída. Se você quer fazer sua inscrição para o batismo, tem um pessoal aí fora esperando você. Se você tomou a decisão, tem um pessoal também pronto para conversar, para orar por você, para ajudar você nessa caminhada. Deus abençoe, sente um momento e assista esse vídeo.
Olá pessoal, tudo bem? Nessa nova série, Entre no Eixo, nós temos 4 desafios bem práticos para você. Em primeiro lugar, nós queremos desafiar você a aumentar em 15 minutos o seu tempo de leitura bíblica e oração. Segundo desafio, que você inclua o jejum como uma disciplina, um exercício espiritual. Terceiro desafio, que você possa participar, se inscrever em algum curso bíblico que a nossa igreja oferece. E em quarto lugar, nós queremos desafiar você a convidar um amigo para vir conhecer Jesus. Esses 4 desafios, se levado a sério, vão fazer com que o nosso relacionamento com Jesus se aprofunde ainda mais. Nós contamos com você!